Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Vamos focar o programa nas eleições para os órgãos sociais do Gil Vicente Futebol Clube. O sufrágio está marcado para o dia 1 de fevereiro, na próxima quinta-feira, e há duas listas candidatas. A A, encabeçada por Avelino Dias da Silva, que recusou dar uma entrevista à Rumo, e a B, liderada por Hugo Vieira, antigo jogador do clube, que está aqui connosco. Hugo, bem-vindo e obrigado pela presença. A lista apresenta-se sob o mote Somos a Mudança. O Gil Vicente precisa de uma revolução ou de alguns ajustes?
Muito boa tarde e obrigado pelo convite. É uma pergunta complicada. Eu diria que precisa de alguns, muitos ajustes. Nós somos um clube com uma margem de progressão gigantesca. E teremos que mudar aqui um bocadinho a forma de pensar, a forma de trabalhar, e arregaçar as mangas e trabalhar todos juntos.
Nesta altura, e numa altura em que as eleições surgem de uma forma surpreendente, porque o atual presidente Francisco Dias da Silva invocou motivos pessoais para sair do cargo, o que é que o fez avançar com esta candidatura? Assim que soube desta possibilidade, foi um impulso ou foi necessário pensar um pouco sobre o assunto?
Eu não vou mentir, claro que foi preciso pensar muito, ponderar muito. É muito ingrato para a nossa equipa, porque tivemos aqui 10 dias para fazer aquilo que a maioria faz num ano ou dois. É muito, muito sacrificante, temos estado muito pouco tempo com as nossas famílias, com os nossos negócios, mas é por um bem essencial, que é o nosso Gil Vicente. O motivo foi simples: várias pessoas importantes da cidade e do clube me contactaram neste sentido. Felizmente ou infelizmente, penso que é mais infelizmente, não podem dar a cara por vários motivos, mas estão comigo, vão estar comigo. Eu sou a cara deste projeto, mas atrás de mim temos 30, 40, 50 pessoas muito, muito credíveis e apaixonadas pelo clube.
Na imagem que o Hugo colocou nas redes sociais, depois da apresentação oficial da candidatura, com a conferência de imprensa, houve algumas críticas pelo facto de não aparecerem mulheres. Como é que lida com essa situação? Esses convites foram feitos?
Foram, estes convites foram feitos, só que criticar é fácil, fazer melhor, eu diria que era impossível, mas é sempre muito mais difícil do que criticar. Foram convidadas algumas mulheres, infelizmente não é fácil encontrar mulheres sócias há mais de 5 anos pelo clube, pouca gente sabe que é uma das requisições da lista.
Isso está previsto nos estatutos.
Exatamente, está nos estatutos, mais de metade da lista tem que ter 5 anos de sócio, todos têm que ter mais de um ano. E não foi fácil, mas vai ter mulheres no nosso projeto. Uma das nossas grandes prioridades é a formação do futebol feminino, como já disse em algumas entrevistas. Pouca gente sabe, mas os mais atentos sabem que o sub-13, sub-15 e sub-17 feminino não tem condições, assim como as camadas jovens têm muito pouco, e esse é o nosso foco, é um dos grandes focos. Depois de cimentar a equipa na primeira liga e lutar por outros objetivos, fundamentalmente estar mais estável nos lugares mais cimeiros da tabela, e o outro grande projeto, eu diria que é o maior projeto que nós temos, é a academia, com hotel, 6 campos, balneários modernos, auditórios, tudo que os nossos miúdos e as miúdas precisam para treinar, para soltar o monstro que tem dentro deles e para mostrar o talento que tem e nós transmitirmos isso depois nas equipas principais.
Já que fala nessa bandeira do centro de treino de Gil Vicente, já detalhou de que forma é que poderia ser estruturado? Em termos de localização, há já hipóteses em vista, obviamente que só avançarão se o Vieira for presidente, e pergunto se, além disso, de que forma é que poderia ser financiado um projeto desta dimensão?
Claro que sim. Eu penso que é importante frisar isso. Se eu não ganhar, também eu vou tentar fazer. Vou tentar ajudar a fazer, porque eu tenho um projeto aprovado para 4 campos, mas eu queria outro tipo de coisas fundamentais que nós, que andamos lá dentro, que sabemos o que é preciso para os miúdos e para as miúdas e para a equipa principal. Nós precisamos de quartos, um hotel, não precisa ser um arranha-céus, mas um hotel com quartos para eles descansar, um restaurante, porque é importante o pequeno almoço antes do treino, e almoçar logo depois do treino, porque muitos miúdos vivem sozinhos e depois não comem o que calhar, e era importante. A alimentação de um atleta é cada vez mais importante, aquela milésimo segundo, aquela quilinho a mais ou a menos faz toda a diferença. É importante ter infraestruturas, criar condições para ele estar bem.
E a localização?
A localização, há aqui algumas hipóteses, mas pode ser numa bolsa. O sítio não é o mais importante. O importante é avançar com o projeto, é criar as infraestruturas para os nossos miúdos.
E sendo em Barcelos?
Claro, isso tem que ser em Barcelos. Tipo... Não faltam sítios, nem que seja, como eu disse há pouco, nem que seja uma bolsa. O sítio não é o mais importante. O mais importante é criar infraestruturas, porque agora eles andam com a casa às costas, vão para São Martinho, vão para Carapeces, vão para Carvalhal, vêm para Santa Maria. Assim, sendo num sítio, eles podemos reunir tudo lá, não precisam andar com a casa às costas, têm outras condições e não precisam das preocupações que temos neste momento.
Há pouco disse que, mesmo que não ganhe, neste caso, se a vitória sorrir a Avelino Dias da Silva, há a questão de... há um projeto aprovado, ou pelo menos algo alinhavado nesse sentido, e poderia então servir de apoio a esse projeto que o outro candidato também tem como missão, que é construir uma academia.
Sim, agora penso, eu vi umas entrevistas recentes que estão lá há alguns anos já, nunca falaram nada disso.
Estamos a falar do atual vice-presidente.
Exatamente, nunca se falou isso. A verdade é que há muitos anos que se fala, mas pouco ou nada se faz. Eu acho que é fundamental isto andar para a frente, seja quem seja, porque isto, nós não estamos contra ninguém, nós estamos a favor de Gil Vicente. E ganhe quem ganhar, isso é crucial, fazer isso e apoiar as nossas camadas jovens, apoiar o nosso futebol feminino, apoiar tudo que seja Gil Vicente. Um dos nossos grandes objetivos também é criar outras modalidades. O Gil Vicente pode ter futsal, o Gil Vicente pode ter basquete, o hockey não faz sentido porque temos um dos melhores do país, mas o basquete podemos juntar. Temos muita coisa a fazer, é preciso é trabalhar. Uma freguesia, uma aldeia, uma cidade como nós temos, peço desculpa,
com muitas aldeias.
Com muitas aldeias, exatamente. Não podemos estar com 3 mil sócios pagantes. Nós temos que ter muitos mais. Isso eu falei na aldeia porque o Santa Maria, que é onde eu estou agora, que é uma aldeia, estamos a falar de 800 sócios pagantes. Não,
em proporção?
Em proporção, não dá para. Nota-se que há trabalho a fazer, nota-se que há. Nós não temos de ter rivais, nós temos de ter sim parcerias conjuntas de freguesia, parcerias com os clubes mais pequenos, os atletas de outros clubes ser sócios de Gil Vicente, porque no fundo isto tem que ser todos juntos a remar para o mesmo lado.
Há pouco falava dessa questão, e voltando ao tema do centro de treinos, para entroncar com o tema seguinte, que é a sustentabilidade financeira, um dos pilares da candidatura do Hugo Vieira, quando olha para um centro de treinos, é necessário estabelecer uma parceria com empresas da região? Seria nesse sentido, além do apoio da autarquia, para poder avançar com um projeto dessa dimensão?
Exatamente. Isto, nós temos várias empresas connosco, nós temos muitos empresários que já manifestaram o apoio deles e que querem estar, como das pessoas mais importantes da cidade, querem estar no projeto, querem ajudar. Há muita gente a gostar de Gil Vicente, eles estão é de costas voltadas com o clube, porque toda a gente precisa de atenção e precisa sentir importante.
E essa parceria ou essas parcerias foram sendo negligenciadas nos últimos anos?
Foram. Quem está lá dentro sabe as inimizades que tem criado, sabe que há muita coisa que não está bem, e as pessoas sentem-se. Há muita. Pequenas coisas que eu vou a empresas e já não são sócios porque não receberam uma mensagem. Hoje em dia, um e-mail, uma mensagem é tão fácil de o fazer, e nunca mais disseram para renovar as cotas, ou então venderam as cadeiras sem dizer nada, e as pessoas estão magoadas, ficam magoadas, é normal. As pessoas têm que fazer parte, ou temos de ter um clube que que seja de sócios. O clube é de sócios, o clube não é de ninguém, nunca vai ser meu, não é do Fiuza, não é de São Francisco, o clube é dos barcelenses, o clube é de sócios. Eu acho que isso é muito importante frisar. O clube terá que ser sempre dos sócios e temos de ter mais transparência, dar mais ouvidos aos sócios, porque eles têm que ter uma voz.
E é por isso que não vê, pelo menos no imediato, com bons olhos, a possibilidade de se criar uma SAD.
Eu sei que o futuro de Gil Vicente terá que ser uma SAD daqui a 10, 15, 20 anos, não sei. Eu sei que no futuro terá que ser uma SAD, mas eu não sou muito adepto destas SADs que existem hoje em dia, porque
há maus exemplos aqui ao
lado. Muitos maus exemplos. A pior coisa que me podia acontecer era ver Gil Vicente a jogar no Algarve daqui a uns anos. E eu acho que isso tem que ser muito ponderado. É sim uma possibilidade, se for com empresários barcelenses, se for com pessoas que gostam do clube, daqui. Mas 51% terá sempre que ser dos sócios. Esta é a minha ótica, esta é a minha forma de pensar, porque o clube tem que ser dos sócios, o clube tem que ser dos barcelenses.
Nesse capítulo, e tendo em conta que a SAD pode potenciar o crescimento do clube do ponto de vista financeiro, em termos imediatos, o que é que pretende fazer para que haja essa sustentabilidade financeira, haja uma maior folga para o clube continuar a crescer?
No futuro, será sempre os nossos jovens talentos. Isso é
daí a criar, venda de ativos.
Exatamente, a venda de ativos, criar infraestruturas para criar talentos, para criar... Nós temos muito talento em Barcelos, apesar de não parecer, porque não temos ninguém nas camadas jovens. Temos muito pouca gente de Barcelos, a maioria vem de Braga, de Famalicão ou de Vila do Conde, diretores esportivos de Viana e do Porto. Parece que não há talento em Barcelos, eu não me revejo nesta política. Eu acho que tem que ser gente de Barcelos, tem que ser gilistas, e o futuro passa por o nosso talento barcelense. No imediato, temos que baixar aos custos e subir às receitas. Isso é como em qualquer empresa, nós temos que ver o Gil Vicente como uma empresa e temos que dar a vida por a nossa empresa, por o que é nosso, e acima de tudo, se nós ganharmos, a responsabilidade vai triplicar, porque nós vamos ser a voz dos sócios. O clube, mais uma vez repito, tem que ser dos sócios e eles têm que ser sempre uma voz ativa.
Nos últimos anos, e há pouco falou do presidente António Fiuza, antigo presidente do clube, que se bateu e de que maneira pelo caso Mateus, a atual direção e recentemente o candidato que emana dessa direção disse que queria resolver o que ainda está por resolver em relação a esse assunto, porque na ótica do Gil Vicente, da atual direção, ainda há valores a receber, e o facto de o clube ter descido de forma injusta no seu entender aos escalões secundários. Qual é a posição do Hugo Vieira em relação a este caso, neste momento?
Isso tem que ser uma prioridade. Ainda há uma ferida aberta sobre esse caso, nunca vai ficar sanada.
Eu diria até no futebol português.
No futebol português. É o único caso que o Sr. Gomes ainda não resolveu. Eu penso que ele vai resolver antes de sair, que ele sai agora em junho. Essa será a minha prioridade. Eu sou muito positivo, sempre eu fui, e se nós ganharmos, nós vamos ter que resolver isso muito rápido. Terá sempre que passar por Sr. António Fiuza, que eu acho que foi o maior obreiro do Gil Vicente ainda existir, juntamente com o Sr. Francisco, que são das duas pessoas mais importantes do clube. Terá sempre que passar por eles, eu vou pedir sempre a opinião deles e dos sócios. Isso terá que ser numa assembleia. A minha política é esta: se eu ganhar, vou convocar uma assembleia para falar do caso Mateus, para resolver quanto antes, porque eles ainda podem recorrer duas vezes. É preciso dar o feedback aos sócios, é preciso dar o feedback aos gilistas, que eles ainda podem recorrer duas vezes. Podemos andar mais 20 anos nisto. O que é melhor? Receber os 10 milhões daqui a 20 anos ou receber 6 ou 7 ou 8 milhões agora e criar infraestruturas para os miúdos para daqui a 8 anos gerar 100 milhões em vendas, por exemplo? Nós temos que pôr na balança e pesar, mas isso terá sempre que passar de ser os sócios, juntamente com os ex-presidentes, a resolver isso e a decidir.
Aqui o que está em causa, a decisão foi anulada, o Gil Vicente regressou à primeira divisão depois de ter sido despromovido na altura, alegadamente por ter incumprido no registro do Mateus. Essa situação desportivamente foi resolvida, mas o que está em causa aqui foi o dinheiro que se perdeu.
Sem dúvida.
Nesse processo.
Sem dúvida.
custas judiciais e o facto do clube perder receitas que ganharia se tivesse,
claro que sim,
nos campeonatos profissionais.
Eu acho que foi a maior injustiça do futebol português. Se pagar 100 milhões de euros não ia cobrir a ferida que fez a todos os barcelenses, a todos os juristas.
Que vai, mas, para lá do capítulo financeiro.
Exatamente. Isto não é por dinheiro. Isto foi uma tremenda injustiça que fizeram ao Gil Vicente. Foi uma vergonha o que aconteceu no futebol português. E não há dinheiro nenhum no mundo que possa cobrir isso. Agora, terão que pagar, terão que nos indemnizar, mas esse dinheiro terá que ser direcionado para as nossas infraestruturas, para o nosso clube e para termos património, porque o Gil Vicente não tem nada neste momento. Nós teremos que ter um património e isto da academia eu penso que será, pode ser a solução, o caso Mateus, a indemnização, resolver isso o quanto antes e apostar nas nossas camadas jovens.
Olhando agora especificamente para a equipa principal masculina, já falaremos de outros aspectos e de outras equipas. Ainda na época passada esteve nas competições europeias e este ano a equipa andou no início no lugar de descida ou perto disso, agora já está na meio da tabela no 11º lugar. Como é que olha para o presente e para o trabalho do treinador Vítor Campelos?
Eu acho que está instável, não vale a pena esconder que não tem estabilidade, mas também não tem ninguém na estrutura que tenha passado por o clube, que conheça a mística gilista, que tenha estado dentro do campo, e isso faz uma diferença gigantesca quando é que temos que ir ao balneário, quando é que temos que dar carinho e quando é que temos que dar um murro na mesa. Faz falta gente do futebol no futebol, faz falta gente de Barcelos na estrutura gilista. Eu penso que isso é o mais urgente a resolver. Temos que resolver isso. Temos que ter gente no Gil que conheça a mística e que saiba se é preciso dar um murro na mesa ou dar carinho aos jogadores. A estabilidade depende disso. Eu acho que com a equipa que o Gil Vicente tem neste momento, não era para estar no lugar que está.
O trabalho efetivo do Gouveia, se for presidente, só será notado no início da próxima época, no mercado de transferências, eventualmente, antes do arranque da temporada 24-25. Em relação ao treinador Vítor Campelos, o Vieira ainda não deu uma resposta definitiva se continuará, se não continuará. Eu pergunto se isso dependerá de uma conversa que terá logo nas primeiras semanas com o Vítor Campelos ou se já tem em mente outros treinadores que possam abraçar um projeto como o Gil Vicente.
Era muito fácil dizer que o Mourinho está livre e que vinha para o Gil Vicente se eu fosse político. Eu não sou político, eu sou muito coerente e sou sincero. Eu gosto do estilo do jogo de Gil Vicente, eu acho que praticamos um futebol atrativo, o Vítor Campelos tem provas dadas, mas o treinador será sempre assim, não é no Gil Vicente, é no Benfica, no Porto, no Sporting, no Aves, é em todo lado assim. O treinador vai depender sempre dos resultados, ponto. Por muito que seja o Guardiola ou o Mourinho, hoje depende dos resultados e o Mourinho ser despedido é prova disso. Há muita coisa que não se controla. Agora, eu identifico-me com a forma de pensar, identifico-me com o futebol atrativo que o Gil Vicente pratica, não me identifico com muitas outras coisas, mas com o treinador é conversas que vamos ter, eu tenho boas referências dele, mas tudo vai depender dos resultados.
Sim, para perceber também se há um alinhamento entre as duas partes em relação a não só à ideia de jogo, mas também à ideia do clube.
Exatamente.
E do projeto.
O Gil Vicente, se nós ganharmos, vai mudar muito para melhor, na minha ótica. Nós conhecemos aquilo muito bem por dentro, conhecemos a liga, conhecemos o futebol aqui e não só. Eu passei em 10 países. Carlitos tem uma carreira que fala por si.
Que é o número 2 da lista.
É o número 2 da lista. Temos muita gente, vocês vão ver nas redes sociais nos próximos dias, temos muita gente, muitos ex-jogadores a apoiar-nos. 99% estão connosco, mandaram vídeos, mandaram fotos e isso vai ser publicado.
Até um jogador de um adversário, neste caso o Gruitch, com quem o Gouveia jogou no Estrela Vermelha e que é jogador do Porto e até tem sido notícia pelo facto de estar a apoiar a candidatura do Gouveia.
Sim, eu felizmente tenho muita gente do nosso lado, sinto-me muito lisonjeado por isso. Nota-se que o trabalho que está a ser feito em tão pouco tempo, as pessoas da cidade veem isso. Nós temos que ter mais Gil Vicente, temos que ter mais Gil Vicente em Barcelos, temos que ter mais Gil Vicente no Minho, mais Gil Vicente no Norte e mais Gil Vicente em Portugal. Eu penso que isso é fundamental para nós e para o futebol português.
em relação a um objetivo que está assumido, não necessariamente a curto prazo, mas de, em primeiro lugar, conseguir consolidar o Gil Vicente na primeira divisão e depois tornar-se num clube, não digo sempre, mas em muitas ocasiões candidato a chegar às competições europeias. Isso é possível definir em termos de meta temporal, olhar para o Gil Vicente como um candidato às competições europeias?
Eu, tirando o Benfica, Porto, Sporting, Braga e Guimarães, digam-me uma equipa que tem mais margem de progressão que o Gil Vicente. Não existe. O Gil Vicente tem uma margem de progressão gigantesca. É preciso canalizar as pessoas todas para o mesmo lado. Nós temos de estar todos para o bem do Gil Vicente. Não temos de estar ninguém contra ninguém. Nós temos de estar toda a gente a favor do Gil Vicente e a remar para o mesmo lado. Nós temos de ter muitos mais sócios, nós temos de ter o estádio muito mais gente a ver os jogos, o estádio tem que estar cheio, temos que voltar a ter a mística gilista. Quem conhece o Gil Vicente no Adelino, aquilo era um inferno jogar lá. Não podemos ter acessórios de outras equipas na nossa bancada quando vêm cá os grandes. A nossa bancada tem que ser a nossa fortaleza, tem que ser o Gil Vicente, tem-se que respirar Gil Vicente.
Há algum projeto em Portugal ou no estrangeiro com o qual o Vieira se identifique? Porque há pouco falámos da Academia e o Sporting Braga construiu uma recentemente. Há pouco falou de o Gil Vicente ser o clube dos adeptos de Barcelos, dos fãs de futebol de Barcelos, e existe muito isso em Guimarães em relação ao Vitória, mesmo havendo outro clube. Exatamente. No concelho, o Moreirense. Peguei agora em dois exemplos da região, haverá muito mais. O próprio Famalicão também construiu uma academia recentemente, estádio sempre bem composto. Há aqui bons exemplos que o Gil Vicente quer seguir, não de copiar, mas seguir.
Nós copiar não vamos copiar ninguém, porque nós somos muito, imaginamos muitas coisas e sabemos daquilo que falámos. Nós estivemos lá, como eu disse, nós sabemos o que é o futebol. E isso é uma mais-valia gigantesca. O Braga, Guimarães e Famalicão são exemplos magníficos, mas o Gil Vicente tem a sua alma gilista, temos as nossas prioridades, mas é um bocadinho no encontro, um bocadinho como falei bem do Guimarães e do Braga, que o Braga, os últimos 12 anos, se fosse ao estado do Braga, era só cascóis do Benfica, quando jogava Braga-Benfica. Hoje em dia não é assim.
E o Vieira jogou nos dois clubes.
Eu joguei nos dois clubes e hoje em dia já não é assim. No meu tempo do Braga já não era assim. Temos muita gente que gosta do Braga, temos muita gente que gosta do Gil Vicente, e na nossa casa nós temos sigilistas. Nós em Barcelos há muita gente a gostar de Gil Vicente, mas não se sentem acarinhados quando vão ao estádio, não temos nada para comer no estádio, por exemplo, pequenas coisas, não temos nenhuma atividade no intervalo dos jogos, faz falta trabalhar, há muito trabalho a fazer e a nossa equipa está de mangas arregaçadas para o fazer.
Estamos à conversa com Hugo Vieira, candidato à presidência do Gil Vicente. Há pouco já falámos da formação. Olhando em termos competitivos, os júniores e os iniciados estão na primeira divisão nacional e os juvenis na segunda. O grande objetivo neste capítulo, dentro do campo, é colocar as três equipas na primeira divisão nacional.
Sem dúvida alguma. Nós temos que ter todas as equipas que têm que estar na divisão nacional.
E a concorrer, a tentar chegar sempre à fase de apuramento do campeão?
Isso já é mais difícil, eu sei disso, mas como os júniores estão a fazer bem, nós temos que estar sempre nos lugares cimeiros, temos que lutar para ganhar todos os jogos, mas eu fundamentalmente nas camadas jovens eu quero criar boas pessoas, bons homens e ter a mística gilista. Tem que ser o sonho gigantesco de chegar à primeira divisão, à equipa principal. Assim como ao futebol feminino, nós estamos muito perto de subir à primeira divisão, que é incrível.
Na época passada chegou aos playoffs.
Exatamente, e eu penso que este ano que vamos conseguir. Mas mesmo que a gente não consiga, o próximo ano conseguimos, de certeza. Estamos a fazer um bom trabalho nesse sentido, mas faz falta mais apoio, faz falta apostar mais no futebol feminino também, faz falta apoiar quem conhece o sub-13, sub-15 e sub-17. É muito complicado. Eu, nem equipamento do clube tem, é uma falta de apoio muito grande, que isso terá que mudar
no futuro. Isto no feminino?
No feminino, nas camadas jovens feminino.
Olhando precisamente para a equipa feminina, que foi criada em 2018, está na segunda divisão pela segunda época consecutiva, depois de duas temporadas no principal escalão. Olhando para os exemplos do lado, dos clubes vizinhos, podemos considerar, ainda com algumas reticências, que o Braga e as reticências aqui no Famalicão são clubes muito perto ou dentro do profissionalismo, mas por outro lado o Vitória, que está no segundo escalão, é concorrente do Gil Vicente, é uma equipa essencialmente amadora, como acontece neste momento com a formação gilista. Será possível pensar a curto e médio prazo numa estrutura profissional à volta da equipa feminina?
Muito sinceramente, enquanto não tivermos infraestruturas, é mais difícil. Nós precisamos de condições. E eu tenho empresas de construção e nunca comecei a fazer uma casa pelo telhado. Nós temos que ter as infraestruturas corretas e só depois poderemos começar a pensar em ser um clube muito maior, que eu acho que temos margem de progressão e acredito muito que isso é possível, mas sem infraestruturas é impossível. Nós precisamos cimentar bem a equipa principal, porque a equipa principal terá sempre que ser a prioridade, e depois é apostar no nosso talento, tanto feminino como masculino. Esse é o caminho. Nós temos que ter os pés bem assentes no chão e fazer as coisas bem.
Falando das modalidades, há pouco o Hugo Vieira disse que o hockey não, porque já existe o hockey de Barcelos. Mas em relação ao basquete, e assistindo o Basquete Clube de Barcelos, falou na possibilidade, creio eu, de haver aqui
uma
conjugação de esforços. Isso seria impensável, haver uma junção com o hockey de Barcelos, por exemplo?
Para mim não, para mim era um privilégio gigantesco, mas não sei, isso terá que ser conversado no futuro. Tenho também o objetivo, juntamente com a Câmara, junto ao terreno, porque vamos ter terreno para isso, fazer um multiusos. Faz falta à cidade, faz falta ao concelho, e eu penso que faz falta ao hockey, a verdade é essa. Eu penso que era uma coisa incrível. Se conseguíssemos fazer isso, era incrível.
Portanto, um equipamento municipal que poderia receber o hockey de Barcelos, mas também as modalidades que vierem a ser criadas.
Várias modalidades, concertos, que nós não temos um sítio para um concerto, para vir um cantor famoso, ou comediantes. Temos que ter mais atividade em Barcelos e eu acho que este sangue novo pode muito bem ajudar nisso.
Na sua ótica, o Gil Vicente pode ser muito mais do que um clube desportivo?
Sem dúvida alguma. O Gil Vicente tem que ser...
Em termos culturais, económicos...
Tudo.
Pode ser um motor.
Sem dúvida alguma. Nós temos condições e nós temos muita gente na cidade a querer ajudar. Como eu disse há pouco, nós temos é que dar as mãos, juntar-nos todos e fazermos do sonho a realidade.
O Vieira já falou desse aspecto ao longo destes últimos dias. Como jogador do Santa Maria, do Pan Nacional da Associação de Futebol Braga, 17 golos em 19 jogos oficiais, melhor marcador do campeonato com 13, já disse que, se for necessário, deixa a carreira de futebolista. Como é que será a gestão, pelo menos nas próximas semanas?
Não é fácil, mas...
O Vieira falhou o último jogo porque estava castigado.
Exatamente. Quem me conhece sabe que eu penso muito no hoje. O hoje é o dia mais importante, porque nunca sabemos se existe amanhã. Por isso, eu domingo tenho jogo para a taça. Espero ganhar, marcar, como sempre, e depois ir ver o nosso Gil Vicente. E se pudermos ganhar, era o domingo perfeito. Mas, como eu disse, e bem, se tiver que me sacrificar pelo bem do Gil Vicente, pelo bem de Barcelos, mais uma vez eu vou fazer. Já o fiz muitas vezes quando jogador, se eu tiver que fazer agora de novo como dirigente, vou fazer.
É impossível pensar num jogador-presidente?
No Gil Vicente, sim, não faz algum sentido.
No Gil Vicente, sim.
Sim, no Gil Vicente não faz algum sentido. Se der para jogar no Santa Maria até ao final da época e a presidência, tudo bem. Mas pelo que eu tenho visto, não é fácil, mas isso eu tenho que me sentar com as pessoas. Eles já me mostraram o apoio deles quanto a isso. Mas
até este... porque muita gente em Santa Maria também tem um carinho especial pelo Gil Vicente.
Sem dúvida, sem dúvida. E o Santa Maria tem que ser um exemplo em termos de infraestruturas e camadas jovens, porque os últimos talentos que saíram de Barcelos são de Santa Maria.
Eu, o Vieira, o Paulinho.
Paulinho, o Nelson, o Carlos Fonseca, saímos de Santa Maria. E o Gil Vicente, neste momento, está atrás de Santa Maria das camadas jovens. Isso não pode acontecer nunca. O Gil Vicente tem que ser o exemplo, tem que ser o sonho de todos os miúdos jogar no Gil Vicente. E no Santa Maria também, porque o Santa Maria tem umas infraestruturas incríveis, quem conhece sabe do que eu estou a falar. E neste início é um exemplo para o Gil Vicente.
Qual a importância de haver dois candidatos, algo que não acontecia há mais de 40 anos, quando em 1982 o António Caravana venceu Afonso Costa?
Muito crítico.
O que é que isso quer dizer também?
Criticavam muito quando não haviam candidatos e criticam agora que há candidatos. Porque ninguém queria, não sei o quê, é complicado. Nós vamos ser sempre criticados, eu não tenho medo nenhum da crítica, estou aqui, dou o corpo às balas e não tenho problema completamente algum, eu não tenho nada contra ninguém, mas tenho sim a favor de Gil Vicente. Isto vai ser muito bom para o clube e pode ter a certeza que daqui a 3 anos vai ter mais de uma ou duas listas, em vez de duas vai ter 3 ou 4. O Gil Vicente tem que ser apetecível. Não é neste momento, atenção, é preciso muita coragem de um miúdo de 35 anos, como muita gente diz, e de uma equipa nova, com muita vontade de fazer acontecer e de trabalhar para o clube, de tirar tempo das nossas famílias para o clube. A nossa maior projeto é nós vamos servir o clube e não nos vamos servir do clube.
Acha que isso aconteceu?
Eu não, como disse, eu não entro em polémicas, as pessoas estão atentas, os sócios sabem o que acontece muitas vezes, eu não vou contra os meus princípios se comentar isso e não o vou fazer. Eu sei que nós vamos servir o clube e não nos vamos servir do clube e vamos fazer do Gil Vicente muito melhor e daqui a 3 anos estamos aqui para falar novamente.
A outra candidatura de Avelino Dias da Silva, irmã do atual presidente Francisco Dias da Silva, apresentou-se, segundo o próprio candidato, com um projeto de continuidade. O Vieira já disse que não concorda com esse conceito. Por que razão?
Porque isso é a mesma coisa que o Mourinho saiu da Roma agora e vai ter a continuidade, vai ficar o fisioterapeuta ou o preparador físico a continuar. Não faz sentido algum. A pessoa mais importante da estrutura e quem decidia tudo saiu, que é o Sr. Francisco.
Mas não foi o único?
Não. O braço direito, o Sr. Cândido da Givec, também saiu, que era das pessoas mais importantes da estrutura, assim como o Pedro Ribeiro, o financeiro. Ou seja, diga-me você qual é a continuidade. As três pessoas que tinham autonomia para dizer alguma coisa no clube saíram. Qual é a continuidade? Eu não me revejo em muita coisa que está a acontecer, não vou criticar, mas vou dizer que não me revejo e que não faz algum sentido. Aconteceram coisas que eticamente nunca me iriam permitir fazê-lo enquanto candidato, mas eu, como se diz na gíria, eu como a minha pescadinha e não vou criticar, vou-me abster a essas respostas, porque eu no fundo eu quero o bem do Gil Vicente e eu sou sempre correto com toda a gente.
Para terminar, e duas questões nesse sentido, o que é que, como dizia há pouco, e aqui é só para fazer a comparação, um miúdo de 35 anos pode fazer diferente de um homem de 68, o outro candidato, e o que é que a experiência do Hugo Vieira como jogador do Gil Vicente pode dar ao Hugo Vieira como presidente?
Eu tenho vivência em 10 países diferentes, todas no futebol. Conheço 10 realidades diferentes. Sei melhor que ninguém, conheço melhor que ninguém o clube por dentro. Eu estive lá, dentro do campo, a jogar, a ajudar o clube de outra forma, mas a ajudar muito o clube. Mentalidades completamente diferentes. Eu acho que o clube precisa de uma mudança, precisa de sangue novo. Daí vem a nossa candidatura. E, fundamentalmente, para o bem do clube e da cidade, precisa de muito trabalho. Tem muitas coisas... É normal, quando estás muito tempo em algum sítio, ficas acomodado, não trabalhas tanto quanto poderias. E eu acho que faz falta a mudança, eu acho que faz falta sangue novo. Não estamos contra ninguém, estamos a favor de Gil Vicente, mais uma vez repito, mas a mudança é fundamental para o clube.
Hugo Vieira, muito obrigado. Agradeço a presença do candidato da Lista B, antigo jogador do clube, à presidência do Gil Vicente Futebol Clube. O sufrágio está marcado para o dia 1 de fevereiro. Recordo que o outro candidato, Avelino Dias da Silva, recusou dar uma entrevista à Rumo. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rome recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo, sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.